Plano Geral
com Flávia Guerra
e Vitor Burigo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Flávia Guerra, tudo bem?
Tudo bom, recuperada, né, da ressaca do Oscar, mas não muito. Mas, né, pelo menos a gente conseguiu dormir mais de 4 horas numa noite. E tem filmes ainda chegando, né? Eu quero saber qual que é a nossa programação de hoje, qual é o programa.
Olha, a nossa programação, a gente vai ter ainda, claro, essa ressaquinha do Oscar, né? Porque o Oscar vai render assunto até o próximo Oscar, né? Então, porque os filmes também que não chegaram ao streaming vão começar a chegar no streaming. A gente vai falar de alguns aqui que logo, logo estarão disponíveis para quem quiser assistir em casa. Tem alguns filmes ainda no cinema, claro. Mas hoje também temos cinema brasileiro, temos Lilith, uma entrevista que eu fiz com o Renato Góes. E tem também um diretor aí, não sei se você conhece, Flávia, você entrevistou. Tá começando agora, não tá?
Tá começando, é bom a gente dar uma força, né? O Japão já deu uma força.
Como é que é o nome dele mesmo?
Vendors e aprendentes.
A pessoa entregando a idade com a piadinha que ela faz.
A idade e o quanto era nerd, né? Porque essa piada é entendida por 1% da população.
É verdade. Então, e temos também, vamos falar de algumas séries que estrearam aí no streaming. Acho que tem muita coisa. Hoje a gente vai misturar. Vamos misturar cinema, vamos misturar streaming, TV, séries. E também tem um prêmio, Flávia Guerra, que ele é muito conhecido, já está na sua 44ª edição e se chama Framboesa de Ouro.
Já?
44ª edição, que são os piores filmes do ano.
Como tem filme ruim no mundo, né? 44 edições com bastante, né?
Inclusive tem filme ruim indicado ao Oscar, né? Também, né? Não só no Framboesa.
É, acontece, acontece.
Tem filme ruim ganhando o Oscar, né?
Oi, a indireta. Ouvi aqui uma indireta. Olha, e você sabe que tem ano maravilhoso que acontece em que filme que é indicado ao Framboesa também é indicado ao Oscar. Eu adoro quando isso acontece.
Não, e tem ator, atriz que é indicado ao Oscar, é indicado ao Framboesa e vai receber o prêmio no Framboesa. Daqui a pouco a gente fala. Vamos começar com o nosso vai e vem de... Não, vamos pro vai e vem de notícias.
Tá bom, vamos pro vai e vem. Vamos
segurar a audiência? Vamos segurar.
A pessoa tá ansiosa, a gente tá ansiosa.
Você ansiosa, Flávia, imagina.
Eu tô tão ansiosa, gente, que eu sou a ansiosa, a ansiedade do Divertidamente 2 sou eu. E eu tô ansiosa para o Divertidamente 2, que agora vai trazer a ansiedade, novas emoções. Estreia em
eu
junho.
Eu tô muito ansioso.
Já comprei
também
meu ingresso, entendeu? Porque eu sou a própria, entendeu? Vou fantasiada de ansiedade.
Eu conheço várias pessoas que poderiam interpretar a ansiedade no Divertidamente 2,
pelo
viu?
Pelo menos eu não sou o tédio, tá? Não sou. Nem a vergonhinha. Que é tédio, vergonha, ansiedade e inveja. Também não sou.
Raiva.
Também não sou. Raiva é do primeiro. Raiva é aquela vergonha.
Não vai ter mais? São novos sentimentos?
Todos os velhos vão estar lá, mas vai chegar novos funcionários. A ansiedade chega na frente.
A ansiedade já tá na fila de espera.
Já, cheia de bola, gente. Eu não tô eu.
Bom, deixando a ansiedade de lado, vamos falar. A gente continua falando de ansiedade, porque vamos falar do Festival de Gramado desse ano, que acontece em agosto, de 9 a 17 de agosto. Aliás, 17 de agosto é aniversário da minha mãe. Beijo pra minha mãe, que é a nossa.
Mãe Leonina, minha também. Também é Leonina.
Fã
você
número
deixa
um.
Muitas marcas
Dona
na
geral,
gente.
Assiste,
viu?
Escuta, deixa muitas marcas. Então, a 52ª edição do Festival de Gramado tá com inscrições abertas, então você realizador que quer mandar o seu filme, você tem até o dia 14 de abril para inscrever o seu filme num dos maiores festivais de cinema do país, né? Todo mundo sonha em ganhar um Kikito, que não é só de chocolate, né? O Kikito, e é pesado, viu? Aquele Kikito é pesado.
Kikito mata, gente, porque ele tem umas pontinhas, né?
Mas o Kikito de chocolate anda muito caro, viu? Acho que tá valendo mais a pena ganhar o Kikito de verdade.
Mas
mesmo
é um prêmio lindo, realmente. Todo mundo que faz cinema no Brasil e na América Latina também, né? O Gramado, ano passado, não teve a competição, né? Latino-americana. Não sei se esse ano volta, mas também tinha, né, uma conexão com o cinema latino, principalmente aqui do eixo sul da América Latina. Então é um festival que não é só, é igual ao Oscar, não é só tapete vermelho, glamour, globais, e muita coisa interessante, né? Filmes do Eduardo Coutinho, por exemplo, estreavam em Gramado, tinham sessões lindas. Eu vi, a primeira vez que eu vi Difícil Master foi lá, e foi uma sessão maravilhosa. Mas então, você amigo realizador, amiga realizadora, mande seu público, seu longa, seu documentário para Gramado.
Até 14 de abril, inscrições abertas, então, o Jorge Gramado esse ano, que traz momentos memoráveis, né? Eu jamais vou esquecer, eu sempre falo desse momento de 2019, quando o Pacarrete ganhou, quando não foi nem na premiação, a premiação foi linda, claro, mas a exibição do filme lá foi um acontecimento, foi muito lindo, Marcelo emocionou, todo mundo chorando, enfim. Quem sabe você pode também ter o seu momento Pacarrete Gramado.
E dá esse momento pra gente, né? Porque assim, exatamente, quem gosta de cinema e quem cobre cinema também pode ir até Gramado. Tem gente que tira férias na época pra ir, pode comprar ingresso, é um festival aberto ao público. É interessante, eu acho isso bem bacana também. Gramado é uma cidade turística cara, eleita entre as mais caras do Brasil, custo de vida não é barato.
Cada vez mais cara, né? Cada vez mais.
É, mas a gente ama esse festival.
Estaremos lá, né, Flávia Guerra, comendo quiquito de chocolate, tomando muito café, com certeza. Seguimos aqui no nosso Vai Vem de Notícias, Flávia, temos ressaca do Oscar, né? Ressaca do Oscar, o Oscar ainda está em nossas vidas.
Tudo deixa marcas também, tudo dói ainda. Tudo dói.
E temos dois filmes aí que venceram o Oscar, que estarão no streaming em breve. Anatomia de uma Queda, premiado aí no Oscar, vai estar disponível a partir do dia 21 de março no Prime Video, junto com Zona de Interesse, que chega no dia 31 de março. Então, 21 de março, Anatomia de uma Queda, 31 de março, Zona de Interesse.
É Prime Video também.
Os dois Prime Video.
A Prime tá arrasando, né? Porque os filmes antes não estavam estreando no Prime, né? Por exemplo, alguns filmes estrearam na Netflix, né? Maestro estava na Netflix, documentários estavam. E na Prime só entrou o Ficção Americana assim, meio de lado, já saindo e indo embora, que a gente reclamou, porque como assim, né? A gente queria ter visto esse filme no cinema. Mas muito bacana, né? A programação. E como a gente está falando com o Brasil inteiro, é bem bacana a gente dar esse serviço, porque tem muita cidade que as pessoas não conseguem assistir no cinema, né? Então vamos ser democráticos. A gente sempre gosta do cinema como o que a gente chama de primeira janela. Mas depois que ele entra no streaming, quem não consegue, às vezes o Anatomia não entrou na tua cidade, só entrou o Maestro, o Oppenheimer, né? E a Barbie, né? Então, corram para assistir, porque são filmaços. São meus dois preferidos desse ano, Vitor.
Filmaço também tá na minha lista de preferidos. E você falou aí, Oppenheimer, o grande vencedor do Oscar, também chega no streaming no dia 7 de abril no Telecine. Então, temos aí vários vencedores do Oscar chegando no streaming. Alguns seguem no cinema, que mais pra frente a gente vai falar de alguns documentários que fizeram muito sucesso nessa temporada, alguns premiados, outros não, mas eles seguem em cartaz e a gente gosta de vários, né?
O Telecine, pra você entra pela Globoplay, certo? Ou dá pra entrar direto? É, entra pela Globoplay.
É, você tem que ter o... Não, uma vez tinha só uma vez tinha só o aplicativo do Telecine, agora se juntou aí com a Globoplay, então acho que tem que assinar Globoplay, mais Telecine, enfim, tem vários filmes lá, tem vários filmes brasileiros também.
É, mas vale a pena, viu? Vamos prestigiar o streaming brasileiro, porque a Globoplay tem muita coisa, muito cinema brasileiro, não é só novela da Globo, não, pelo contrário. Não que a gente não goste, tá, das novelas da Globo, Thiago Stivaletti não tá mais aqui, mas eu jurei que não ia ficar falando mal das novelas.
Inclusive, voltou a passar aí Cheias de Charme, que eu amo, está disponível na Globo também, mas não é sobre novela, não é sobre novela, vamos continuar no cinema, vamos voltar, porque o Thiago não tá aqui, nem Carbone, pra falar de novela e pra falar todas as informações de atores, atrizes, capítulo. O Thiago, ele sabe as falas, né? Do capítulo 37 da Mulheres de Areia de não sei... ele sabe.
Não, o Thiago dá aula na Globo para o pessoal da Globo sobre teledramaturgia na sua idade. Você pensa que é pouca coisa? E, não, eu brinco sempre, mas a novela é um gênero incrível, né? Eu, por exemplo, só não estou vendo Renascer. Eu falei isso pra Maria Fernanda Cândido, que Maria Fernanda Cândido tá no primeiro episódio de Renascer, né? E ela tá na Paixão segundo GH, a gente vai trazê-la aqui nas próximas edições. Outro dia eu tava entrevistando ela para uma outra conversa e eu falei: Maria Fernanda, eu vi o primeiro episódio para ver você, ver como é que fez a adaptação. Parei, porque eu amo tanto a Renascer original do Luiz Fernando Carvalho que eu não vou ver essa, que eu quero guardar aquela memória lá. Não quero outra memória. Mas eu acho bacana também que tem essas novelas que estão voltando, né? Como o Pantanal foi um sucesso, Renascer tá indo super bem também. Bacana.
É isso aí, tá mesmo. Eu tenho visto alguns episódios, alguns capítulos e tenho gostado, viu? Bom, acho que de notícias, trouxemos essas notícias também, porque Oscar, por mais que a gente ele não sai das nossas vidas, mas também chega uma hora que deu, né? Deu de dar moral assim pra essa estatueta do dourada. Vamos seguir em frente. Vamos agora para uma outra estatueta, Flávia Guerra. Ela que não é tão cobiçada. Framboesa de ouro.
Olha, eu me admiro. Como eu estava falando aqui no comecinho, me admiro como é que esse negócio ainda dura, né? Significa que faz-se muitos filmes ruins, né? 44 anos de filmes ruins sendo premiado. Porque não é que assim, ah, esse ano teve um ou outro que foram bem ruins. Tem toda uma leva, né, para ter aquela área, né, de pré-seleção, depois seleção e aí premiar, né? Aí, eu sei que o meu preferido ruim do ano não ganhou, é que eu não vi o ganhador, não deu, tava vendo o filme do Oscar. Mas o Exorcista me deixou com bastante decepção, né? Eu voltei nele, aliás, aqui lá. Mas você viu o filme que ganhou e pode trazer notícias aí, olha, do mundo de lá para nós.
Gostaria de não ter visto. Entendeu? Gostaria de não...
Você quer desver? Não tem esse botão.
Mas o Framboesa de Ouro, pra quem não... Antes de eu falar de Ursinho Puff, que ganhou o prêmio do ano aí, de 5 prêmios. Tava indicado em 5 categorias, venceu nas 5 categorias, inclusive pior filme. Mas o Framboesa de Ouro, ele surge através de um publicitário, é uma brincadeira que ele fazia na casa dele, ele fazia jantares, acho que durante o Oscar ou pré-Oscar, pra alguns amigos, e aí eles começaram a votar nos piores do ano, porque ele foi indignado, que ele foi ver algumas sessões de alguns filmes, ficou indignado, e aí entre amigos ele resolveu fazer essa votação, e aí ele resolveu, não só entre amigos, mas fazer um release e soltar na imprensa esse release dos piores do ano. E aí começou o Framboesa de Ouro, que foi crescendo, hoje a votação inclusive é online, tem vários especialistas, cinéfilos e até críticos. Vamos se inscrever.
Menino, se a gente fizesse release das nossas conversas e soltasse na imprensa, acabou a carreira. Acabou. O nosso grande amigo, vou só contar uma coisa aqui, o nosso grande amigo Carlos Eli de Almeida, maravilhoso, que cobre para o Globo os grandes festivais, ele cunhou, acho que foi ele que cunhou, mas ele é quem mais usa, que é: não existem as menções honrosas, né? Menção honrosa, quando o filme é muito bom, mas não chega lá pra ganhar e tal, ganha uma menção honrosa. E ele sempre dá a menção horrorosa de cada festival. Eu amo. Ele fala: quem vai ganhar a menção horrorosa esse ano? A gente podia também fazer um troféu menção horrorosa.
O Carlos, ele já participou de algum plano geral?
Não, podemos chamar, porque ele é o senhor bom humor. O senhor solar, o senhor...
Será que ele vai aceitar?
Gente, a gente ama o Carlos Eli, viu? Adoro, é o rabugento mais amado dessa crítica brasileira.
Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso.
Ele é.
Mas voltando ao Framboesa de Ouro, o Ursinho Puff, né? O Ursinho Puff, Sangue e Mel, foi o grande vencedor do Framboesa de Ouro. Assim, vou te falar que foi uma escolha merecidíssima. Entendeu? Merecidíssimo.
Não tem maturidade, Vitor. Tô tentando aqui só
esses
críticas
prêmios.
Sérias. Vai, me dá a sinopse. Sangue e Mel.
Não, assim, gente, ele, na verdade, ele é um filme que a galera vai pra... O Ursinho Puff, na verdade, é uma vingança dele, porque ele é abandonado na floresta pelo amiguinho dele, né? Pelo... Para, Flávia! Ele é deixado na floresta, ele é abandonado pelo amiguinho dele, e aí ele volta pra se vingar de todo mundo. E é uma sangria desatada.
Nada como rancor, né? Nada como rancor. Nada.
Queria saber o signo desse ursinho Puff, sabe? Mas...
Ah, é touro, câncer.
Áries.
Deve ser. Escorpião, Áries, é. Pessoal que fica aí no rancor.
Inclusive, no comunicado do post do Framboesa de Ouro, diz assim: tudo isso só aconteceu porque os direitos autorais do Puff entraram aí para... foram liberados, né? Então, e aí, minha filha, qualquer um pode fazer o que quiser com o senhor Puff.
You know, you're the first person I ever shown this place to.
And why am I so special?
Because soon we'll be Christopher and Mary Robin.
You should be close now.
We're not going to find them.
We will. Pooh, Piglet, Eeyore. We were friends for many years, and they're out there.
Christopher, we need to leave. Now.
I really need to find out what's happened here, okay?
Did you say I have a pool?
go. There's... The floor is dead. There's someone else outside. What was that?
Eu quero ver o que vão fazer com o Mickey agora.
Já não tem o filme de terror do Mickey?
Tem. Tô esperando o prêmio aí pro filme do Mickey. Eu não vi ainda.
Vai estar no Framboesa de Ouro, todo ano que vem.
Vamos fazer até filme pornô com o Mickey.
Mas o Ursinho Puff é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, talvez. Sério, foi uma coisa assim, é horroroso, é assustador, não no sentido de terror, de levar susto, porque a gente gosta de filme trash, a gente gosta de terror trash. Eu me divirto quando a proposta é realmente essa. Agora, o Ursinho Puff, ele... Eu não sei qual é a proposta. Eu não sei nem se tem proposta, entendeu? Mas ganhou 5 prêmios, ganhou pior filme, inclusive. E esse ano também tivemos uma outra grande vencedora, que foi Megan Fox, que ganhou o prêmio de pior atriz e pior atriz coadjuvante. Veja bem, ganha 2 prêmios.
Gente, a mulher tá com tudo. É tipo a Sandra Hüller do Framboesa. Indicada e com tudo maravilhosa.
Mas sabe que o Framboesa, claro que tem umas pessoas que não curtem muito ganhar o Framboesa, mas tem uns que adoram ganhar o Framboesa de Ouro. Inclusive, Sandra Bullock já foi receber o prêmio.
Amo. Por qual filme?
Halle Berry também já foi receber o prêmio.
Eu também iria. Da Berry com Framboesa, tá tudo lindo.
Halle Berry foi com Mulher Gato. Claro.
Ah, é ruim mesmo, né, gente? Puxa, e ela é maravilhosa.
Mas a gente tem também uma lista aí de vários atores, já que foram muito indicados. Quem tá no topo da lista é o Sylvester Stallone, que já teve mais de 20 indicações, já foram 22 indicações. Adam Sandler, lógico, que ia estar no Framboesa de Ouro, ia ser o queridinho. John Travolta, Schwarzenegger, Ed Murphy, Demi Moore, Madonna liderava indicações ao Framboesa de Ouro.
Mas também quer que ela faça tudo bem, gente? Ela, né?
Não dá.
Nem todo mundo é GOT.
Brooke Shields também.
GOT é o great of all time, tá, gente? GOT.
E tem um prêmio que eles fizeram recentemente, que é um prêmio chamado Prêmio de Redenção. Que eles dão um prêmio pra quem foi muitas vezes indicado no Framboesa, mas fez alguma coisa boa na vida. E aí eles dão um prêmio de redenção, entendeu?
Ah, mas o Stallone merecia, assim. Porque o Stallone, gente, ele vai ser sempre o prêmio do eterno cara. Que no ano do Taxi Driver, ele que ganhou o Oscar com Rock o Lutador. E olha isso. E aí ele é o recordista de Framboesa. A vida é essa coisa louca mesmo, né? Quem sabe um dia ele tem uma redenção, faz algum filme com o Scorsese. Olha.
Não duvidamos,
né,
de nada.
Aí dão um Oscar pro Scorsese, né? Aí vocês dão, né, Academia? Porque, poxa vida, é o segundo filme dele que indicado a 10 e não sai nem com... Né? Nem com nada, nem com o Kiki.
Pelo menos o Framboesa ele não tá, né? Ele não marca presença, eu acho, eu espero.
Jamais, né? Jamais.
Eu soube também que
Só se for pior dancinha, né? Você viu ele dançando lá?
Não, foi a melhor dança. Foi a melhor dança.
É, do filho.
Melhor que o Ryan Gosling. O Scorsese dançou melhor que o Ryan Gosling. Ah, outra coisa sobre o Oscar. A gente falou aqui que teve uma presença ilustre. Aqueles, né? Já abandonamos o Framboesa. Vamos falar, voltando pro Oscar. Mas o Messi, o cachorro da Anatomia de uma Queda... Ele gravou as cenas dele de aplausos antes da premiação.
É, porque o cachorro pode ficar um pouco hiperventilado no meio daquela gente toda, aquelas luzes todas. Quem tem cachorro sabe.
E eu acho que ele ia latir bastante, né, durante a premiação.
Exato, o bicho ia latir. Imagina, ia rasgar a roupa das pessoas que ia pular em cima, sei lá. O mais adestrado que o cachorro tá é... Cachorro é um cachorro, é um bicho, né, gente? Ele pode querer brincar com as pessoas, né, e tal. Como a gente sempre diz, o Messi, o cachorro de Anatomia de uma Queda, ganhou um Palm Dog, que é a palma de ouro para melhor cachorro num filme em Cannes. Esse prêmio existe, ele é dado todo ano tem filme com cachorro. E tem mais de um, olha que coisa louca. Não tem, como eu digo nunca, Palm Cat, porque sempre dizem que gatos são impossíveis de serem dirigidos, eles só fazem o que eles querem.
É verdade.
Mas enfim, eu vi um meme maravilhoso, só pra fechar esse assunto. E eram vários memes do Oscar e um era assim. O Messi, né, gravando antes com a patinha ali de mentira, batendo palma. E alguém colocou assim, se Cillian Murphy soubesse que dava pra fazer isso antes, ele tinha pedido pra gravar os aplausos dele. Cillian Murphy muito bom. Associado.
Falando em meme, eu vi Thiago Chivalete, inclusive, postou esse meme do Cillian Murphy, ele e o Clodovil. E, gente, era isso, eu tava querendo descobrir com quem o Cillian Murphy é parecido. É com o Clodovil, ele pode fazer a cinebiografia, inclusive.
Aí vai ter que usar lente castanha, mas pode. É que é aquela cara de blasé, aquela cara de quem já viu de tudo. Aquela cara de quem roubou o fogo dos deuses, né? Então, assim, né? Como é que é? Inventou, abriu a porta do inferno. Então, assim, ele já viu de tudo. Nada impressiona. É que a cara dele é essa. A cara dele é a humanidade, né? Essa é a cara dele. Mas ele é um ator incrível. Eu sonho em ver o Cillian Murphy fazer uma comédia e ser obrigado a atuar que tá feliz. Quem sabe?
Quem sabe? Quem sabe ele vai sorrir num próximo
Quem
filme?
Sabe?
Vamos aguardar. É, você falou aí de fogo, humanidade. Eu já vou pular então, porque já falamos aqui de Framboesa de Ouro. Chega. É isso. Quem quiser saber mais aí, procura no cinevitor.com.br, que tem todos os vencedores.
Procura.
E assista o Ursinho Pooh. Não, não assista, gente. Não assista mesmo. Não precisa.
Não, e tem o Exorcista também, que foi péssimo, que foi o meu escolhido. E também estragou a memória do Friedkin. Friedkin partiu, deixou a gente, né? No ano passado, esse grande diretor. Deixou um filme novo também, aliás. E aí, ainda bem que não viu esse desgosto desse novo exorcista que, infelizmente, não rolou.
Não era para ter deixado isso acontecer, mas tudo bem, acontece.
Vamos falar de coisa boa, né? Agora, realmente.
Vamos falar de coisa boa, vamos falar de cinema brasileiro?
Vamos.
Vamos falar de Lilith?
Falando aí em seres mitológicos, eu tava falando de Prometeu, você já passa pra Lilith.
É isso, eu falo do fogo aí, veio. Entendeu? Eu falei, vou falar de Lilith.
Tem a Lilith, a primeira mulher.
Primeira mulher da Terra. É, chega aí uma nova versão dessa figura mitológica, né? Lilith, se você procurar Lilith na mitologia, ela aparece em várias versões. Em várias versões. Agora temos uma versão brasileira de Lilith, né? Do Bruno Safad. O Bruno trabalhou e trabalha, acho que muito tempo, com o Bressani, né? Então tem muita referência aí do Bressani no filme. Ele até falou isso em algumas entrevistas. E ele é protagonizado pela Isabel Zuar, que amamos.
Que é maravilhosa, né?
Nash Lyla e Renato Góes, que faz Adão, encontra essas mulheres.
Quem faz ele encontra Eva e Lilith. São os dois opostos aí do feminino, né, gente? Porque Lilith é a mulher insubordinada, que foi apagada da história, né? Porque ela não se subordinou, né? Ela não é da costela do Adão, aquela história toda, ela não, né? Como acho que principalmente a mitologia, né, judaico-cristã, né, tem essa questão da mulher como mitologicamente, metaforicamente, né, que acaba sendo colocado em prática, que a mulher deve honrar o seu marido, o seu homem, ser submissa, né, a boa mulher edifica o lar e aquela coisa toda. A Lilith não comprou essa história aí, né, basicamente a Lilith é uma força feminina que vem antes, né, ela é igual, ela não é submissa, então é uma figura muito, muito controversa e ainda bem que ela existe, né, porque não dá pra gente falar de mitos da humanidade, pelo menos no lado judaico-cristão, não tô falando das outras mitologias que têm figuras femininas incríveis, fortes, maravilhosas, mas falando aqui não dá pra ter uma judaico-cristã que não tem essa força original feminina, só tem a Eva, né, e só. Eu quando descobri que a Lilith existia, eu achei muito interessante, falando aqui de mitologia mesmo, né?
Então, vamos assistir um trechinho da minha entrevista com o Renato Góes, falando de Lilith, que já está em cartaz nos cinemas, viu? Então, e tem que correr pra assistir, porque é cinema autoral, a gente sabe, né, que às vezes demora a chegar e fica muito, muito rápido, né, em cartaz. Mas vamos ver aí, Renato Góes falando de Lilith.
És a primeira mulher e eu o primeiro homem.
Mulher, homem, o que nos diferencia? Parecemos um só.
Você tá naquele papel do primeiro homem da Terra, junto com a primeira mulher da Terra, enfim, tem toda essa nova roupagem dessa história, né? Algo contemporâneo, claro, trazendo essas questões. Então, para você, o que foi, assim, algo que te chamou a atenção com esse convite, quando veio essa ideia, quando o Bruno te apresentou esse projeto?
Ah, cara, de fato foi essa possibilidade, né, de uma reconstrução tão atual do que foi essa gênese, né? De você mostrar que antes da aceitação, teve uma mulher que se rebelou para essa estrutura patriarcal, né? E disse não vou aceitar, se isolou no deserto e depois volta ali como um duplo para mostrar a Eva todas as possibilidades, né? e a gente tem aí, né, um filme com um meio de desfecho bem diferente do que a história bíblica conta. Então, essa possibilidade de discutir, né, e reconstruir algo que ele vai falar tão diretamente com o nosso momento atual, né, sobre machismo, sobre feminismo, sobre questões raciais, religiosas, enfim. Isso foi o que me chamou a atenção, junto com o amor, o preparo e a quantidade de informações e coisas que preenchiam o Bruno, o diretor, assim, né? Não só toda a base de filmes e de referências dele, que são gigantes, mas o que ele também se preparou como ser humano, né? E como um homem branco também em reconstrução para contar essa história, né? Como ele bem diz, né, que ele fazer uma obra onde, né, ele está pensando nele evoluir também, é ele poder aprender com a própria obra, né? Enfim, então tudo isso me chamou muita atenção e eu fiquei muito feliz com o convite.
Como é que foi esse aprendizado? Estar ao lado também da Isabel, que é uma grande atriz também, já fez filmes icônicos aí. Neste Laila também, outro grande sucesso também das telonas, que a gente tem visto ela cada vez mais.
Duas mulheres gigantescas que eu aprendi tanto com elas, assim. E foi muito legal, eu já acompanhava a distância um pouco. E depois eu pude ir vendo mais cada um dos trabalhos delas e acompanhar ela nas redes sociais. Elas são, assim, um presente da vida ali, e foi uma honra, né, poder contar essa história do lado delas, assim. Também foi um grande presente nesse projeto. Enfim, eu espero muito poder cruzar com elas novamente, e de fato, assim, a gente aprendeu bastante, e eu tenho certeza que, assim como eu, o Bruno, que nos propôs, né, essa caminhada, ele também aprendeu bastante. A gente fazia umas rodas, eu na Xua e ele na casa do Bruno, para conversar e debater, e era assim, a gente lia uma página e debatia uma hora, lia uma página e debatia uma hora, assim, sabe? Era maravilhoso, um aprendizado que eu vou levar para a vida. Obrigado, Nath, obrigado, Zua, obrigado, Bruno, por abrir sua casa, sua vida e esse projeto para a gente. Realmente, essas pessoas me fizeram crescer muito como homem. Logo em seguida, eu me vi pai, e um pai preenchido por todo aquela bagagem, sabe, ali, que o projeto Lilith me deu. E, enfim, muito grato por isso.
Como é que você enxerga esse momento agora? E até a expectativa de lançamento, e eu não digo nem de, vamos fazer tantos milhões, não é nem isso. Mas é essa expectativa de um novo retorno ao cinema, não só ao cinema, mas um retorno, uma busca, as pessoas estão buscando filmes brasileiros.
A gente está voltando, o público está voltando, e eu acho que é um trabalho que não pode parar, né? Eu estou muito feliz aí de ver, né, semana após semana, eu vejo que dos filmes mais assistidos nas salas, sempre tem algum bom filme brasileiro. Enfim, isso realmente motiva, né? E ao mesmo tempo, vamos aproveitar essa engrenagem para que ela não pare, né? A gente precisa dar um jeito. Existe uma coisa que precisa ser resolvida urgente no cinema brasileiro, é que se fomenta muito a produção, mas não a distribuição, né? Você entrega, sei lá, 500 mil, 1 milhão, 5, 10, até 15, 20 milhões a um filme. E aí ele é feito, né? Você até tem uma verba ali para divulgar, mas o que é feito para de fato chegar nas pessoas, sabe? Numa coisa quase Bollywood, numa coisa quase, sabe, quase de estratégia de acampamento militar, de vamos chegar nessa cidade e vamos levar para aquela e vamos levar de lona, sabe, de caminhão, vamos mostrar esse filme aqui, aí vamos continuar levando pelo interior. Eu fiz um projeto há muito tempo do Cine Sesc Cultural, há muito tempo, que era o Sesc pegava uma lona num caminhão, ia passando de cidade em cidade, pegava no caminhão e estendia aquela lona e projetava cinema. Então, assim, o que a gente pode fazer para, depois desses lindos filmes serem feitos, eles chegarem nos bairros, nas casas, nas comunidades, sabe, no interior do Brasil, principalmente no interior do Brasil? O que a gente faz para esses filmes chegarem lá? Então, esse momento que está tão bom e está tão esperançoso, Eu só quero que a gente use ele para não parar, né? Para a gente evoluir cada vez mais, porque nosso cinema realmente merece chegar nas pessoas.
Ela nunca está pronta, nem nunca estará.
Aqueles que temem o Senhor são sementes corretas. Aqueles que amam o Senhor são plantas honradas. Aqueles que não seguem as leis são sementes desonradas. Aqueles que não cumprem os mandamentos são sementes de ilusão.
Eu acho muito interessante, bacana, né, ver o Renato, um homem que se tornou pai, como ele falou, falando desse mito, e pelo olhar do Bruno, né? O Bruno é um diretor que eu gosto muito, Bruno Safad, como a gente comentou aqui, dirige produções na Globo, né? Um cara versátil e, ao mesmo tempo, sempre traz personagens femininos interessantes, né? Ele é diretor de filmes como O Uivo da Gaita, que eu gosto muito, de 2013, né? O Fim de uma Era, que ele fez com o Ricardo Preti, que é outro diretor que a gente também gosta muito. Os dois filmes estão lá na Embaúba Play. O Uivo da Gaita tem a Leandra Leal, Gil do Pinheiro, a Mariana Ximenes, e agora, né, com o Renato. Acho bacana essa parceria nova. E como disse o Renato, né, a gente ressignificar esses mitos, né? Tem várias versões da Lilith nessa tradição judaico-cristã. A Lilith, esse mito também, a literatura diz que ele também era muito famoso na Mesopotâmia. E essa mulher, né, que vem antes ali da Eva, que queria uma relação igualitária com Adão, por ser insubmissa, foi expulsa, né, e em algumas versões ela se tornou praticamente um demônio, né? Uma versão da simbologia negativa do feminino, né? Que é esse feminino que não se submete, ou um feminino que sedutor, que seduz, que engana o masculino, os homens. Tem muitos, muitos mitos, né? Tem muitas versões da Lilith. Mas eu gosto mesmo dessa ideia, de como ele mesmo falou, né? Que ela é uma mulher que quer ter uma relação de igual para igual. Vê que essa discussão já está lá na mitologia, né? Lá no nascimento da própria humanidade, pelo menos segundo, né, a mitologia judaico e cristã. Então, acho muito bacana que o Brasil, né, faça a sua versão e que seja uma atriz como, né, a Zuá, que é uma atriz negra também. Então, acho mais interessante ainda, acho que tem mais uma camada aí. Muito bacana que o filme já estreia também no streaming, para a gente poder assistir no Brasil todo.
E foi uma das escolhas do Bruno, né? Ele falou numa entrevista que ele queria uma atriz preta para fazer a protagonista também nesse filme, que ele disse que era o que tinha que ser nesse momento também, né? Já que ele traz essa coisa contemporânea, né? Ainda que traga num lugar mais experimental o filme. E eles também tiveram aí um recurso muito reduzido, né? Eles foram filmar no meio das montanhas. Então não tinha como chegar lá com um parque de luz. E aí eles fizeram todas as cenas noturnas, eles fizeram em noite americana, né? Que, pra quem não sabe, noite americana é filmar à noite durante o dia, né? Então é uma mentirinha do cinema.
É, filmar de dia e depois parecer que foi à noite, né? É isso. Tanto que tem um filme do Truffaut, que chama Noite Americana.
É muito bom, aliás.
Que é uma aula de cinema, aliás, pra quem não quer nem saber da Nouvelle Vague, mas quer ver o set de cinema. Esse filme é uma aula maravilhosa, né? O Noite Americana, que é um dos filmes mais divertidos do Truffaut. E é isso, você filma de dia, porque aí você não precisa gastar muito com luz, como o Vitor falou, e depois você... É quase como se fizesse um negativo, né? E aí tudo isso fica à noite. Tem toda uma técnica para fazer, não é assim, mas esse é o conceito da Noite Americana. Muito bacana. Vamos assistir ao Lilith. Eu não assisti ainda, estou só comentando aqui o mito, mas gosto muito do trabalho do Bruno. E aí, agora que, né, como é que diz, o tsunami Oscar passou, eu na ressaca aqui vou assistir.
E agora acho que a gente vem de uma leva aí, o cinema brasileiro agora vai ganhar seu espaço, né? Porque não tinha como, né? Agora, nessa época de Oscar, ainda temos alguns filmes do Oscar em cartaz, como a gente falou aqui. Mas agora vem muita estreia aí de filme brasileiro. tá vindo um atrás do outro, Lilith já tá em cartaz, vem Saudosa Maloca, que a gente também vai falar aqui, depois...
A Paixão Segundo GH, né, que eu comentei da Maria Fernanda Cândido, que é ela e ela.
Da Paixão Segundo GH, Flávia Guerra, você lembra que a gente foi num evento desse filme?
Lembro!
Na verdade, era o lançamento do projeto, né, era num galpão.
2017, eu conversei disso com a Maria Fernanda, porque eu fiz uma entrevista com ela para a revista Numero. A revista Numero, para quem não sabe, rapidamente, é uma revista de moda muito respeitada na França. Assim, a gente tem a Vogue, a Rapper's Bazaar, né, a Elle, e a Numero, que é uma revista muito, muito contemporânea, jovem, que traz conteúdo mesmo, assim, né, traz entrevistas, cultura, a moda entra junto, né, de tudo isso. Tem um projeto lindo, e a Numero chegou no Brasil. E eu escrevi uma entrevista, né, sou curadora de cinema da revista, uma coisa que eu tô adorando fazer. E aí eu fiz uma entrevista com a Maria Fernanda, tá na edição desse mês, a revista vai para as bancas depois online. E a gente conversou um tempão, Vitor, e a gente lembrou disso. E ela me lembrou que acho que foi 2017, você sabia disso? E aí eu comentei com ela, eu falei, gente, aquilo foi um ritual, já, pra mim já valeu o filme ali. E aí depois, a gente vai falar disso com ela aqui, com o Luiz Fernando. Aquilo virou o QG do filme. Então eles ficaram quase um ano no processo de fazer, de ensaiar, de incorporar o livro. Olha que coisa louca, não? Vamos deixar para falar quando o filme estrear, porque o cinema do Luiz Fernando Carvalho, a gente faz 3 podcasts, se deixar.
Aí, e também, se você quiser procurar, vá lá no Cine Vitor e procure, que tem os bastidores desse momento.
Que tá lá.
Tá
no YouTube, né?
Tá no YouTube. Inclusive, você foi minha câmera. Você fez a câmera da minha...
É verdade. Ah, era o destino. Era o destino, Vitor. Era o destino.
Tô doido pra ver, né? Porque eu acho que o Luiz Fernando Carvalho, o último filme dele foi o Lavoura Arcaica, né?
É, depois ele ficou trabalhando...
Filme, né?
Porque ele ficou fazendo coisas maravilhosas. Na TV citei aqui o Renascer, que é anterior, né? Mas ele fez, né, Hoje é Dia de Maria, ele fez A Pedra do Reino, né? Maravilhoso, entre outros tantos projetos.
Velho Chico.
Né? Agora tá tocando novos projetos. Acho que tem mais um filme dele pra sair da gaveta.
Eram dois. Naquela vez que a gente foi no galpão, eram dois. Era Paixão Segundo GH e... era um outro.
Exatamente, eu também não tô lembrada. Mas ele vai vir aqui, a gente vai trazer essa conversa com ele e com a Maria Fernanda. E aí vamos explorar esse universo incrível, né? Que é tanto dele quanto da Clarice Lispector, porque A Paixão Segundo GH é um dos maiores livros, de uma das maiores autoras, né, do Brasil. Então é isso. Encerramos o momento cinema brasileiro.
Muito cinema brasileiro, eu amo. Vamos falar de uma... Bom, será que a gente segue nessa... A gente tem só um... Porque também falaremos mais lá na frente dessa série que já acabou de chegar na Netflix. Mas vamos dar esse serviço aqui só para falar pra galera ficar atenta aí que já está disponível na Netflix. Essa série se chama O Ninho.
O Ninho. O Ninho, conhecido como O Ninho do Urubu, né? Não sei quem é fã aqui, né, de futebol, porque futebol e cinema também tem tudo a ver, né? E é uma série que acabou de estrear. Ela é curtinha, gente. Não deixem de assistir, porque a gente adora quando é série curta, porque a gente pode assistir rapidinho. E ela aprofunda, apesar de ser curta, a história horrível, né? Horrível, não tem outro... Não, e sem exagero quando a gente diz horrível, da questão do Ninho do Urubu, que é o mote aqui. Por isso que ela se chama O Ninho, Futebol e Tragédia, que fala da questão da tragédia do incêndio no centro de treinamento de futebol, né, centro para jovens ali, do Flamengo, no Rio de Janeiro, né? Então, mostra todo esse grande horror, essa tragédia, né? O como começa esse incêndio, o que acontece, quem são as famílias, né? Quem são os meninos que estão ali, né, promissores, os que sobrevivem, que não sobrevivem, e até o segurança que estava ali no local, que ajudou a salvar, né, alguns dos meninos. 10 morreram nessa tragédia, e a série também, ela ouve, né, ela vai atrás de algumas das famílias, né, mães e pais, para comentar como é que foi a resposta do clube, como é que foi também o luto, como é que eles processaram. É um caso muito difícil, não é fácil a gente assistir e acompanhar, porque a gente sabe que esse tema é um tema duríssimo. Ninguém, né, sonha em que um menino que está sonhando em ser um grande craque de futebol, né, sei lá, acho que ainda hoje num país como o Brasil, 9 entre 10 meninos querem ser jogador de futebol, né, sonham com isso. E não sei se 9, mas pelo menos uns 8. O Brasil é um país muito apaixonado por futebol. E aí acontece uma tragédia disso. O Brasil está numa fase interessante, né, de documentários baseados aí, né, nesses nossos grandes temas no país, né? Teve o Jogo do Bicho, com o Vale do Escrito, o caso da Boate Kiss, entre outros. Então, acho que é interessante a gente acompanhar, fica essa dica aqui. Semana que vem a gente traz o Bruno Asgard, que é o diretor, conversando com a gente, falando um pouquinho mais desse processo, porque a gente gosta também de falar da produção pro streaming e de documentário, né?
Exatamente, exatamente. Falando em documentário, assim, vamos para um documentário, Flávia Guerra, que foi indicado ao Oscar este ano, e eu sei que você gosta muito desse filme e que você ficou indignada que ele não foi... ele não ganhou ainda mais destaque nessa temporada de premiação, né? Nessa temporada de premiações aí que tivemos. Então, As Quatro Filhas de Ulfa. Conte-me mais sobre esse doc, Flávia Guerra.
Pois é, não foi nem vai, né? Isso que é triste, porque já acabou essa temporada, né? Mas eu acho que ele merece nossa atenção. Ele, ó, é um grande reconhecimento esse filme ter sido indicado para o Oscar de melhor filme melhor documentário. Eu falei melhor filme estrangeiro porque ele era o representante da Tunísia no Oscar de melhor filme internacional, né? Lembra, cada país indica seu filme. Esse foi um indicado da Tunísia, porque a diretora também é tunisiana, ela chama Kaout Ben Hania, e a Kaout dirigiu um filme que esse sim foi indicado ao Oscar de melhor filme internacional, que é O Homem que Vendeu Sua Pele, que dá para encontrar no streaming. Ela é diretora também de A Bela e os Cães, que são duas ficções. Por que isso é importante? Porque o Ulfa, apesar de ser um documentário, ele usa muito recurso da ficção. A Ulfa é uma mulher de meia idade, ela tem 4 filhas, daí o nome, e as duas filhas mais velhas dela não estão com ela. Sumiram, desapareceram. A gente encontra a Ulfa morando com as duas mais jovens, e aí duas atrizes vão performar, vão viver situações que ela viveu com as duas mais velhas, né? As duas mais novas são elas mesmas no filme. A Ulfa é ela e também tem uma atriz que faz o papel dela. Então é um filme que mistura muito, mistura encenação da própria vida dessas mulheres dentro do filme. Tem cenas em que elas assistem essas atrizes encenando, e aí elas vão lá e interferem e falam: não, não foi assim que aconteceu. Minha noite de núpcias, por exemplo, meu marido fez assim, assim, assado, eu bati nele. Ela fala mesmo, isso é um spoiler, mas vale ver. E aí na Tunísia a gente tem essa tradição de que a gente tem que ser desvirginada na noite de núpcias enquanto os convidados estão lá comemorando. Ele queria já, né, partir pra cima de mim, eu não quis, a minha irmã entrou no meio, eu bati nele, saiu sangue, eu peguei o sangue dele do lençol, mostrei pra todo mundo fingindo que eu tinha sido desvirginado. Olha essa mulher. E isso é tão trágico quanto engraçado. O filme tem muitos momentos de humor, gente, eu juro pra vocês. Mas o que é o cerne aqui desse filme mesmo, que a Kaout faz com que a gente pense, é como a gente reproduz violência de gerações para gerações. E isso vale pra nós, tá? No Brasil. Não chega a esse extremo, mas entendendo a cultura de cada país, a Ulfa se separa desse marido, vira uma mãe divorciada, o que é muito mal visto nessa sociedade. E aí, para preservar a dignidade das filhas, criar as filhas bem, né? Criar sozinha. Ser mãe solo é difícil em qualquer cultura, né? Em algumas mais, em outras menos, mas é sempre difícil. Ela endurece muito com essas filhas. E ela reproduz violências que ela passou e que ela aprendeu que é assim que se cria filhos. Sabe aquela velha piada do "ai, eu apanhei dos meus pais, mas não morri"? Então, você não morreu, mas tem os traumas psicológicos que você tem, as violências que você reproduz com outras pessoas e até mesmo com seus filhos, sei lá. Então, o filme fala disso também. Num nível pessoal e privado da Ulfa com as filhas, mas essa questão da juventude, da mulher e de todo o sociopolítico do Oriente Médio, do jovem querer pertencer, da jovem querer fazer parte de algo e do mundo mudando muito, principalmente no Oriente Médio, os jovens conectados, onde essas duas filhas da Ulfa vão parar, eu não vou contar, porque isso é muito famoso, esse é um caso muito famoso na Europa, no Oriente Médio, mas no Brasil a gente... Quem viu pode ter esquecido no noticiário, e quem não viu, não veja, assista ao filme. Porque quando você vê onde que elas vão parar, você fala, não acredito. Então, o que a necessidade do pertencimento faz com qualquer pessoa? E aí, o que fez com essas duas jovens? Então, é um filme que é tão chocante quanto, ao mesmo tempo, faz com que a gente se compadeça, né, e pense sobre essas violências, do que é ser mulher no mundo, não só lá, né? Sem preconceitos aqui culturais. Ali tem um exemplo do Oriente Médio, de uma outra cultura, que nós aqui no Brasil não temos essa compreensão, esse acesso. Mas é isso, ser mulher envolve preconceitos e violências reproduzidas em qualquer cultura. Então a gente tem coisa que a gente pode muito bem, como eu falei, aplicar aqui no Brasil. Então é um filmaço, filmaço, em formato, em história, em documentário. Por isso que eu fico aqui indignada que ele não foi mais premiado, mas está aí indicado ao Oscar, e que bom, porque isso deu esse direito dele estrear no cinema do Brasil. Com certeza vai para o streaming já já.
من الفيلم اللي مش تكون يكون دوري كما دور روس في فيلم تيتانيك هي مش تحكي في حكاية فاتت فهم ممثلين أخرين اللي هم مش يمثلوا الواقع اللي متاع القصة هذيك معناتها أني روس
ألفا عندها أربع بنات جوز صغار إيه وتيسير مازالوا عايشين معاها والجوز الكبار رحمة وغفران كليهم الذيب وزادة باش تتعرفوا على الزوز ممثلات اللي باش يمثلوا أخواتكم الكبار
إما فما ممثلة باش تعوضك وقت اللي أنت شي حوايج صعبة عليك تنجمش تعملهم
هذا هو الجانب الخايب في الفيلم دايما برشو في الجروح متاعه
E junto com As Quatro Filhas de Ulfa, né, que a Flávia super indicou aqui, já tinha falado dele outras vezes aqui no Plano Geral também, tem o documentário vencedor do Oscar deste ano, né, que também está em cartaz. Eu acho que eles estrearam juntos, né? Os dois estrearam juntos, acho que na mesma semana.
Estrearam na semana do Oscar, é, aproveitando esse gancho, né? Que é 20 dias em Mariupol. É incrível que quando a gente fala de documentário, a questão da urgência vem, a violência vem muitas vezes, né? Não todos aqui, né? Mas esse não ia ter como não ganhar o Oscar esse ano, né, Vitor? É uma porrada. Esse é uma porrada. O da Ulfa também tem momentos ali bem, né, chocantes, mas esse aqui é, eu não sei nem como definir.
Eu fiquei ruim em vários momentos assistindo ao filme, assim.
É isso.
Muitas vontades de muita vontade de parar de ver algumas horas. Tem umas situações muito pesadas, muito fortes, assim, pra assistir. E a gente sabe que isso é a realidade, né? Um documentário. Na verdade, eu depois fiquei sabendo que o diretor, né, ele foi cobrir para fazer fotos, enfim, acabou transformando num filme. E é óbvio que ele ia ganhar como melhor filme, como melhor documentário. Eu acho que tem tudo a ver com esse momento. É um tema urgente que, além do filme ter ajudado a espalhar esse horror que estava acontecendo lá e que está acontecendo, o filme também coloca em evidência de novo esse tema também tão trágico, tão sofrido, né? É duro ver esse filme, é difícil ver, é difícil porque é uma realidade que a gente não enfrenta, né? Então, quando a gente se dá conta e começa a se imaginar várias situações, enfim, é um doc que eu acho que ele machuca, mas também, ao mesmo tempo, ele me incomoda em alguns momentos, né? Eu acho que parte, às vezes, em alguns momentos, para o sensacionalismo, eu acho que avança um pouco, vai além do documentário, o cinema. É claro, é uma escolha do diretor, é a linguagem dele, da maneira que ele quis colocar, mas eu acho que, para mim, isso me incomodou um pouco, esse sensacionalismo, até uma falta de sensibilidade com aquelas pessoas naquele momento, assim. Tem momentos que ele faz perguntas, a pessoa tá lá toda chegando, entrando naquele hospital que também tá quase prestes a ser bombardeado, e ele fala, mas o que você tá sentindo agora? Não tem nem o que responder o que tá sentindo.
A pessoa quer bater na cabeça dele. Não tá sentindo nada, desespero, né? Eu concordo com você, concordo, é estarrecedor. Porque assim, gente, se eu falei da linguagem do Ulfa, que é uma linguagem que mistura ficção com documentário, com performance, esse documentário é porrada jornalística. Ele é jornalístico. Ele nem trabalha a linguagem, né? Porque o documentário também é cinema e a gente pode trabalhar linguagem, técnicas, né? Pensar. Esse é um documentário feito na correria, na urgência da guerra. Mariupol está sendo invadida pela Rússia quando ele começa esse filme, né? E aí o que, que ele fez para transformar uma cobertura jornalística que é feita, né, na urgência ali e que depois é editada? Ele criou um texto em off, né? Ele se chama Mstislav Chernov. Ele é ucraniano, ganhou o Pulitzer, que é o prêmio do jornalismo, né? Mas o jornalismo, e eu acho isso interessante, em questão de linguagem tem algo que eu acho interessante que ele faz no filme. Ele mostra, por exemplo, o caso de uma criança que entra, chega em choque no hospital, e aí a gente acompanha todo o calvário que é a equipe técnica e os pais ali acompanhando, tentando reavivar essa criança, né? Ninguém merece isso. Meu máximo respeito a todas as pessoas que trabalham na urgência dos hospitais. Nos hospitais em geral, mas numa urgência e numa urgência, num momento de guerra, eu não tenho mais respeito para me dedicar. Mas o lance é que ele acompanha tudo isso e depois ele corta e mostra rapidamente como é que essa cena foi parar no noticiário. Disso eu gosto, que é quase uma lição de jornalismo. Esse filme é mais uma lição de jornalismo, porque ele acompanhou tudo aquilo e o que vai para o noticiário é um texto em off rápido do âncora e aquilo para ilustrar. Então isso é bacana, porque ele humaniza, ele mostra um pouco mais do que ele mesmo passou. A dor do jornalista não sai no jornal, como eu digo. A dor dele a gente está vendo, porque a gente está nesse lugar. Ao mesmo tempo, eu entendo completamente isso que você fala, porque tem momentos ali que ele estica muito. Tem um momento ali que você fala, para, eu não quero ver mais essa criança em choque. Ainda que ele borra, né? Óbvio, obrigada, né? E por uma questão de responsabilidade, o rosto das pessoas ali, porque ele passa um bom tempo no hospital, aquilo é sádico quase. E eu entendo, assim, a gente entende, né, Vitor, que o intuito dele é provocar isso na gente. É a vontade da gente sair para as ruas, parando tudo e falando como é que o mundo está deixando acontecer isso ali. Em 2022, 23, 24, né?
E ele inclusive registra algumas falas, né, dos médicos, né, pedindo para que mostre, né, o que está acontecendo. Mostre dessa maneira que está acontecendo. Isso está acontecendo, não é mentira, não é fake news, enfim. Né, tem esses dois lados, né, esses dois, ele fica nesses dois lugares, né, do informar, do mostrar e passar o que realmente está acontecendo, e também tem esse lado de, às vezes, ultrapassar um pouco o limite dessa dor daquelas pessoas. Enfim, ele faz um discurso no Oscar também super político, né, falando que não gostaria de ter feito esse filme, traz toda essa questão da guerra também, e é óbvio que seria o filme grande vencedor do Oscar desse ano. É um filme talvez o mais chocante entre os indicados desse ano, o mais estarrecedor, como você falou, é o mais triste, é agoniante, você fica ruim, você quer parar de ver o filme, você quer sair da sala, te incomoda ver isso, né? E dói, né? Você obviamente não sente as dores daquelas pessoas, não é isso, mas você se compadece com aquilo, né? E fica numa situação de, eu quero continuar vendo, porque eu quero saber o que aconteceu, para onde isso vai, mas eu também não quero ver ao mesmo tempo, porque tá demais para mim. E aí ele joga isso num filme que vem sendo, que foi muito premiado nessa temporada, e aí encerra a sua participação aí ganhando o Oscar de melhor documentário.
Exatamente. Então tem cenas ali que são obscenas, né? Elas deveriam estar fora da cena, né? Porque para nós ela é demais. Mas isso que é a beleza e a contradição do documentário. Porque a realidade, muitas vezes, é mais obscena do que a ficção, né? Nesse sentido, ela é intolerável, mas é o real. E a nossa psique não está preparada. Então eu fico pensando o que aquelas pessoas estão sofrendo. Esse é o mote dele aí, né? O que ele quer sensibilizar, né? E não é que ele sensibiliza contando, né, a pessoa mostrando. Não. É mostrando, eu quero dizer, né? Mostrando a pessoa falando, o que ela está sentindo. Não, é vendo. Quando você vê em tempo real uma mãe que acabou de perder seu filho, não conseguir parar em pé, ou um pai ali chorando, até me arrepia. O que, que você faz, né? Então, ele encurrala o espectador. É isso que esse filme faz, né? Ele te joga na parede, é um pé no peito mesmo. Então, assim, ele tem esse poder. Aí a gente questiona muito essa abordagem dele. Eu não julgo, porque foi isso que ele passou e ele queria que a gente se colocasse. O cinema é o lugar da empatia, esse filme também é empatia do horror. E deveria fazer com que a gente se mobilizasse e pensasse, olha o que está acontecendo. Não necessariamente só a Rússia e a Ucrânia, mas a gente tem lá o que está ocorrendo em Gaza, entre Gaza e Israel. O que ocorre nas nossas periferias. São Paulo é um estado que atualmente está tendo uma guerra, né, na Baixada Santista, né, assim, é o horror, é o horror. Nós não estamos vendo, nós vemos isso filtrado no noticiário, com o off do jornalista, mas e o horror ali que essas famílias lidam todo dia, que é uma zona de guerra, né, as nossas muitas periferias do Brasil. Então é disso que ele está falando, né, então acho que dá para a gente transportar para qualquer zona de guerra, e a gente tem uma guerra urbana no Brasil acontecendo, a gente sabe. Nesse sentido eu entendo esse Oscar, mas realmente é um filme difícil. Eu fiquei angustiada, eu chorei, eu sofri, eu saí pra tomar água. Não é um filme fácil.
Nada fácil, mas aquela narração em off às vezes me incomoda, mas enfim, passou. Deu de falar dessa tristeza toda, ganhou aí, mas eu lembrei, acho que foi a crítica do Bruno Carmelo falando que foi... Parecia o Brasil Urgente.
É isso, é. A Lorena Montenegro falou a mesma coisa. É, porque ele é mesmo, ele é isso. Ele é essa linguagem da urgência ao vivo. O jornalismo, vida real ao vivo, né? A gente tem que embarcar nessa proposta dele, que não é fácil. Realmente, é um filme dificílimo. Mas, enfim, vamos terminar com um filme auspicioso? Vamos falar de coisa boa? Que também estava no Oscar, Victor? Vamos falar da poesia da vida? Olha só nós aqui falando... Né? Porque não é só disso, não dá pra ser. Né?
Temos um. Está começando, né? A gente falou, ele é um cineasta que está começando, a gente está aqui para ajudar essa carreira dele.
Exatamente. Vamos tentar alavancar. A gente vai falar agora de um cara que está começando aí, chegando, pelo menos, e nem no Japão ele está chegando, gente. Até no Japão ele já é veterano. Dias Perfeitos foi o representante indicado do Japão ao Oscar de melhor filme internacional esse ano. Lembrando, quem ganhou foi Zona de Interesse, representando o Reino Unido. Né? Mas aí é que tá. Wim Wenders não é alemão. Tinha um filme alemão também concorrendo, que é o Sala dos Professores, né? Mas o Wim Wenders foi convidado. Vou resumir essa história, que essa história é maravilhosa. Um CEO da Uniqlo viu os banheiros públicos de Tóquio, que tinham sido reformados por arquitetos maravilhosos, projetos lindos. Juro pra vocês, gente, banheiro público em Tóquio, no Japão, eles têm uma função social muito importante, no Brasil também, só que eles são, né, infelizmente, muito maltratados, né? E lá eles tinham banheiros maravilhosos que foram reformados ou construídos para as Olimpíadas. Só que aí veio a pandemia, atrasou a Olimpíada. Quando eles inauguraram, não tinha todo o público internacional para ver aquela beleza, né? Olha só, aquela beleza do banheiro público já tem essa contradição em termos. E aí esse cara do Uniqlo pensou, que ele também é um dos que concebeu esse projeto dos banheiros. A gente precisa contar essa história, precisa humanizar. Chamou o Wim Wenders e falou: você não quer fazer um curta? Um documentário aqui sobre os banheiros, sobre esse projeto, grandes arquitetos, né, fazendo? Ele falou: não. Eu acho que isso está até na coletiva de imprensa de Cannes, que o filme competiu em Cannes e ganhou o melhor ator para esse grande, grande ator japonês que faz o protagonista do filme. Aí ele disse: não, eu acho que a grande chance da gente manter uma história e conservar as histórias é fazer uma ficção, porque essa ficção fica. Aí ele criou a Toque de Caixa com o roteirista do filme, que chama Takuma Takahashi, que é um Takazaki, que é um roteirista super famoso no Japão. Chamou o Koji Akusho, que é o ator que ganhou a Palma de Ouro de Melhor Ator, imagina, o ano passado, por esse papel. E fez um filme, ó, a toque de caixa mesmo. E conta a história, o quê? De um cara que limpa esses banheiros públicos. E o filme é isso. Todo dia ele acorda, aquela rotina. O filme estabelece bem essa rotina. Todo dia ele acorda, né? Arruma o seu futon, que ele dorme no futon. Compra o cafezinho dele na máquina. Sai pra dirigir, né? Bota as músicas mais maravilhosas. Daí o Dias Perfeitos, Perfect Days, né? Da música aí, do Lou Reed. E ele é totalmente analógico. Ele ouve fita, tá, gente? Não tem celular, tá? Ele quer estar longe da vida digital, num país que é ultra conectado, que é o Japão. Mas é o valor das pequenas coisas, porque a gente vai vendo depois qual que é o passado desse cara, por que que ele fez essa escolha. Ele não vem desse lugar, de uma família humilde, né? Então, o que que foi que o levou a fazer esse trabalho com uma dignidade? Ele limpa o banheiro como se o imperador do Japão fosse usar o banheiro, entendeu? Mas ele tá fazendo isso todos os dias. Então é um filme lindo, que fala de choque de gerações, fala de amor, de questões de família, né? E como disse o Vivendas, do valor ao trabalho, né? Que a sociedade oriental dá, o Japão em questão, e que às vezes a gente no Ocidente despreza tanto, né? Assim, o valor dado para cada um. É um filme lindo, de relacionamento, e eu conversei com ele e eu trago aqui um detalhe que eu acho muito bacana no filme, que é o Wim Wenders, ele fala muito da questão da música, né? A música no filme é muito importante, muito importante. Ela ajuda mesmo a contar o filme, que eles escreveram muito rápido. E a trilha é uma delícia. Tem Nina Simone, como eu falei, tem Lou Reed, tem Velvet Underground. Então vamos só ouvir um trechinho dele contando isso e a gente encerra.
I wasn't talking all that much, but he put on his music very deliberately in the morning. He chose exactly what he wanted to listen to that day. So we realized his music could speak a little bit for him. And part of his character and part of his past was also expressed through the music. So we started to put not just in he's listening to music on his way to work, but we put in the specific cassette that he'd selected and the specific song that he listened to. And that helped us a lot in the script process. And it was beautiful to include the music in the writing process and really select the proper song that would help telling the story. And then we went even further. We had these songs in the shoot, in the shooting, in the cars when he was driving, we had these songs. And that was, again, something very different. Normally in movies, you put the music afterwards, and here most of the songs were played in the scene, and that gave them also a very different importance.
Lindo, né? Vocês já viram, né? E aí esse foi o Wim Wenders explicando, né? Como que a questão da música entrava não só na vida dele, como entrava no set, né? Muito bacana isso, né? Tocar a música no set, nem sempre. Tem diretores que gostam de tocar músicas no set já para incluir o ator nesse clima. E muitos não, a grande maioria não, porque às vezes até são escolhidos depois, você ainda não tem o direito, né, dos filmes. Tem filmes que tocam uma música, depois tem que trocar, porque a música fica muito caro, né? Então muda muito. E nesse caso aqui não, ele já foi tocando, ele queria aquelas mesmo e deu tudo certo, e deu muito certo, né? Esse filme é lindo, é um dos filmes mais bonitos, mais feel good movie, né? Filmes para aquecer o coração e ver esse lado lindo aí, que é a vida cotidiana, né? Ah, como diz um grande filme japonês do Ozu, a rotina tem seu encanto. Acho que é do Ozu. E o Wim Wenders tem essa relação muito forte com o Japão. Ele dirigiu Tokyo Ga, que é sobre o cinema desse grande mestre do cinema japonês, o Ozu, e também um filme chamado Notebooks on City and Clothes, né? Tipo, anotações de cidades e roupas, que foi um projeto sobre moda que o Centro de Pompidou na França, né, em Paris, encomendou para vários diretores, e ele escolheu, claro, falar da moda japonesa com um super estilista japonês, que é o Yoji Yamamoto, e eles contam aí como é que a moda e o cinema tem tudo a ver, estão sempre juntos. Então, assim, vivendo no Japão é lá de casa, agora é mesmo, né? Então, já ganhou cidadania.
Quero ver vendas no Brasil, imagina, fazendo um filme aqui.
Ah, eu ia amar. E a música falta. Se ele gosta de música, quer botar, nossa, vai de Anitta a Tom Jobim, esse país aqui maravilhoso.
Bom, Flávia Guerra, falamos muita coisa hoje, muitos assuntos aqui. E acho que é isso, né? Você tem mais alguém para colocar? Mais alguma entrevista nacional? Você entrevistou mais alguém? Quer colocar aqui hoje? Não, tá tudo bem?
Por hoje, não, por hoje é só, pessoal, que a gente já bateu uma hora aqui, que daqui a pouco a gente vai virar um filme do Scorsese, um filme do Nolan de 3 horas. Chega, chega. Vamos fazer um longa curto. É isso, dicas dessa semana. Semana que vem a gente volta com muito mais cinema. E o Oscar aí, né, que não nos abandona. Meu Deus, o Oscar é tipo assim, o Puff, que é o trauma que volta e volta. E vem cobrar a conta da gente que não falou daquele filme.
Pelo amor de Deus, chega de Oscar. Oscar só em 2025 agora.
É isso aí, gente. Beijo, até semana que vem. Bons filmes e boas séries.
Valeu, beijo. Até o próximo. Tchau. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.
ニコ、いつも家ですの？ just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
今は今。
今は今。